Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a sexta sessão ordinária, hoje, dia 27 de março de 2023. A nossa vereadora Gislaine Delpino Zignatti está em viagem junto ao prefeito a Brasília. E o nosso vereador João Batista Cassol apresentou atestado hoje de manhã. Encontra-se não muito bem da saúde. O nosso vereador Alex também está a caminho, ele me avisou agora há pouco, que está a caminho e está na estrada, estava em Santa Maria e pegou um congestionamento, logo, logo está aí. Quero cumprimentar todos os vereadores, quero cumprimentar toda a comunidade, João Carlos, nosso funcionário da prefeitura, quero cumprimentar os ouvintes da Rádio São Vicente, os nossos telespectadores do Facebook. Quero rogar a Deus que ilumine todos nós vereadores para nós fazer uma sessão justa e que produtiva para a nossa população vicentense. Coloco em discussão a ata da 5ª sessão ordinária realizada 21/3/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Solicito que o vereador vice-presidente faça a leitura das correspondências.
Estado do Rio Grande do Sul, município de São Vicente do Sul, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. São Vicente do Sul, 20 de março de 2023. Ilustríssimo senhor representantes de entidades do município de São Vicente do Sul, São Vicente do Sul, referente à escolha da soberana 33ª FECOBAT. Senhores representantes, considerando a realização da 33ª FECOBAT, Feira Estadual do Comércio da Batata Doce, a qual acontecerá de 6 a 9 de julho de 2023, a administração municipal, frente à organização da feira, pretende dar início às tratativas de montagem do evento, bem como realizar a escolha das soberanas da festa. Assim, tendo em conta que cada candidata deverá representar uma entidade do município de São Vicente do Sul, solicitamos que seja indicada uma candidata para representar a entidade do evento, no evento, esclarecendo, entretanto, que a indicação não é requisito obrigatório, podendo optar por participar ou não da indicação de candidata. Nesse sentido, informamos que a ficha de inscrição, bem como o regulamento da escolha da corte, se encontra disponível na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, até o dia 11 de abril, no horário normal do expediente. Entretanto, a candidata deverá apresentar-se para se inscrever, mediante carta de recomendação da entidade que vai representar. Certo de contar com seu valoroso apoio, desde já agradeço atenciosamente. Michele Sacol Fernandes, secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Desporto e Lazer. Aqui, senhor presidente, colegas vereadores, temos o regulamento da escolha da corte, né? Que fica à disposição aí da casa. Temos também um convite da paróquia São Vicente Ferrer, que convida para a festa em homenagem a São Vicente Ferrer, de 14 a 23 de abril de 2023. Também o convite fica à disposição dos senhores vereadores na mesa. Câmara Municipal de São Vicente do Sul, cadastramento no IPROC perante o Tribunal de Justiça. Isso aqui seria... O que teria aqui? Prezado procurador. Como é de conhecimento público, o Tribunal de Justiça firmou o convênio em 17 de 11 de 2017 com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para adoção do sistema EPROC na Justiça Estadual. Assim sendo, a partir da publicação do ato 55/2021 da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para o cadastramento do sistema EPROC no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. E, em obediência ao artigo 1050 do CPC de 2015, solicitamos a Vossa Senhoria a gentileza de fornecer os dados necessários para cadastramento de sua entidade nesse novo sistema. É mais para assessoria jurídica, né? Eu que tinha para hoje, senhor presidente.
O presidente, solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 021, 022, 023 e 024 de 2023, que serão enviados para a assessoria jurídica e as comissões para pareceres.
Projeto de Lei número 021-2023. Altera o artigo 19 da Lei Municipal número 5.213-2015 e da outras providências. Mensagem justificativa número 21-2023. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o Projeto de Lei Municipal número 021-2023, que altera o padrão do cargo de operário especializado, alterando o artigo 19 da Lei Municipal número 5213 de 2015. O presente projeto visa estabelecer diferença salarial aos operários especializados, os quais, como o próprio nome relata, desempenham tarefas com especialidade, tais como serviço de mecânica, elétrica, construção, marcenaria, dentre outros. Ocorre que tais cargos, ante o baixo salário, estamos em vias de perder muitos para a iniciativa privada. Tais cargos exige algum conhecimento de eletricidade, mecânica, carpintaria, olaria, serralheria e mercenaria, as quais são atestados no próprio concurso público. Tal situação se faz necessária em razão de que os mesmos, por certo, desempenham tarefas diversas e com mais expertise do que os operários sem especialidades. Então, como cargo distinto às exigências maiores, resta necessária a diferença salarial. A mais do que se encontra, pois hoje é bem pequena. Ainda resta ínfimo o impacto financeiro, econômico financeiro, qual seja 0,03%, o qual segue em anexo. Sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para um esclarecimento, gabinete do prefeito municipal, dia 23 de março de 2023, Fernanda Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de lei número 22-2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 225.930,31. Mensagem justificativa número 22-2023. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2022, acrescido do saldo de empenhos de restos a pagar não processados, cancelados em 2023 do recurso natural. Fonte: 700 outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, no valor de R$ 225.930,31. Tendo em vista a realização de processo licitatório para a contratação de empresa para a realização de obras de melhoria na infraestrutura dos espaços de lazer nas vilas Doutor Fernando Paim e Lauro Prestes, buscando incentivar a prática desportiva nas comunidades, utilizando dos recursos federais recebidos no ano anterior, a título de cessão onerosa da venda de campos de petróleo e gás natural. Cabe salientar que o superávit financeiro apurado no final do exercício de 2022, do 10-19, cessão onerosa royalties do petróleo e gás natural, foi no montante de R$ 74.736,15. No entanto, foi cancelado o contrato e estornado o saldo de empenho da obra na Vila Doutor Fernando Paim, devido à solicitação da empresa, motivada pela inexequibilidade de execução. Deu um nó na língua aqui. Desta forma, houve o cancelamento do saldo de empenho no valor de R$ 150.194,16, o que resulta no acréscimo do saldo referente ao superávit do exercício anterior, totalizando em R$ 225.930,31, sendo que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração desta Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 24 de março de 2023, Fernando Teixeira Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23/2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 165,86. Mensagem justificativa número 23/2023, senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de exercícios anteriores do recurso vinculado 1160 PIS de transição de média complexidade, fonte 660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, no valor de R$ 765,86. Tendo em vista a realização de repasse do referido valor na forma de subvenção social, a instituição destinada à prestação de serviços de assistência social no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência no município. Sendo que tínhamos, para o momento, contamos com a colaboração dessa Casa Legislativa e colocamos-nos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 24 de março de 2023. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 24/2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 85.000. Mensagem justificativa número 24/2023. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 85.000, tendo em vista a adequação da Secretaria Municipal de Obras para a realização de processo licitatório para aquisição de brinquedos para a Praça Borges de Medeiros, buscando melhorar a infraestrutura de espaços de lazer comunitário. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maior esclarecimento, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 24 de março de 2023. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Hoje não haverá grande expediente na sessão de hoje, que estava a cargo da vereadora Gislaine Zignati Del Pino. Na próxima sessão, o grande expediente será do vereador João Batista Gassol. Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores.
Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Moção de apoio 06. Moção de apoio ao requerimento de instituição de CPI, que tem por finalidade de investigar as invasões de propriedades privadas e do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Senhor presidente, os vereadores e vereadoras subscritos no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul, em seu artigo 82, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, vem apresentar moção de apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar as invasões de propriedades privadas no seu real propósito, assim como de seus financiadores. Solicitamos... Questão de ordem, presidente. Termino de ler?
Tem que terminar de ler primeiro. Tá.
Solicitamos que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado cópia do presente ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Justificativa. O direito à propriedade privada é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. Vejamos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguinte. Acho que é. Leio todo?
Não tem necessidade de ler todo o documento, porque se eu solicitei questão de ordem. Porque ele já fez a leitura do que está.
Tem que ler todo. Lê.
Continuando, senhor presidente. De acordo com a é garantido o direito de propriedade. De acordo com a jurista brasileira Maria Helena Diniz, o direito de propriedade pode ser entendido como o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. Em outras palavras, ser proprietário ou deter o direito de propriedade sobre um bem significa ter o direito de uso, de gozo e de dispor dele. No entanto, no Brasil, o direito fundamental à propriedade é limitado ao cumprimento da chamada função social, ficando a cargo dos estatutos da terra e da cidade determinarem a função social a ser cumprida por propriedades rurais e urbanas, respectivamente. Nessa linha de raciocínio é que foi criado o movimento dos trabalhadores sem terra, cuja atuação seria desmandar um pedaço de terra para viver e trabalhar, realizando ocupação de propriedades de terras que estão em situação irregular, ou seja, que não cumpre a função social. Não nos importa, nesse momento, adentrar a discussão acerca da legalidade do que seria a correta atuação desse movimento ou de qualquer ou de outro qualquer, mas realmente nos importa irmos aos fatos do que vem acontecendo em nosso país, sendo, em poucas palavras, propriedades rurais produtivas sendo invadidas e um crescimento desordenado dessas invasões. No dia 5 de março desse ano, por exemplo, produtores rurais do município de Santa Luzia, no sul da Bahia, tiveram que se mobilizar para impedir a invasão da fazenda Ouro Verde, uma propriedade extremamente produtiva e que emprega mais de 50 pessoas. O Grupo Sem Terra chegou a expulsar os funcionários de forma violenta e quebrou porteiras. No entanto, a posse da fazenda foi retomada e os invasores escoltados até a delegacia de Camacã, onde foram devidamente identificados. O mais chocante ainda é percebermos que existe uma suposta influência por parte do governo federal na atuação deste grupo, uma vez que nos primeiros 2 meses da nova gestão, o número de propriedades rurais invadidas já é maior que nos 4 anos do governo Jair Bolsonaro, quando foram registradas apenas 14 invasões de propriedades. Por todo o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares para aprovação da moção de apoio à criação de comissão parlamentar de inquérito no Parlamento Federal, mediante o exercício das competências constitucionais para fazer cessar tais ações e que possamos, de fato, exercer o nosso direito fundamental à propriedade. São Vicente do Sul, 27 de março de 2023, Flávio da Roda Paim, vereador do Progressistas, João Batista Cassol, vereador do Progressista, e Maria Morrudo Castro Vicente, vereador do Progressista. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger, do PT.
Por questão de ordem, senhor presidente, eu solicito que o documento permaneça na casa, porque ele se refere ao artigo 2, inciso 4 do Regimento Interno, e o artigo 82... do nosso regimento interno trata das codificações e não das moções. Seria isso, muito obrigada.
Coloco a discussão referida à moção. Peço licença aos senhores vereadores para me manifestar da mesa. Coloca.
Tá bom? Se tá errado, o que vamos fazer?
Coloca em votação o pedido de vista. Vereador, concordar, permanece que está, ou discordar, permanece. se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes da casa.
Tá. Aí não vai, só segue o baile agora. Estamos aprendendo.
Pedido de indicação 28 de 2023, de autoria do vereador José Luiz Carvalho, Cogo Carvalho, PTB.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor Flávio da Roda Paim, indicação número 028 e 029. Pode ser lida as duas, senhor presidente. O vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, venho apresentar, Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação, 028. Solicita ao Executivo Municipal que providencie uma carga de areia para o cemitério do Carmo, na localidade da Picada dos Farrapos. Indicação 029. Solicita ao Executivo Municipal que providencie a reposição de água da cisterna do cemitério do Carmo, na localidade da Picada dos Farrapos. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 27 de março de 2023, José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB.
Indicação 030 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT. Coloca em discussão as referidas indicações. As indicações serão encaminhadas ao Executivo. Indicação 30 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 30, 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 30. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feito um reparo ao final da Rua Pinheiro Machado com a Rua Visconde Rio Branco. Justifica seu pedido, pois ocorreu declínio no calçamento. Assim, os veículos maiores acabam batendo a parte inferior no calçamento. Muitos acabam tendo que fazer o retorno, pois fica inviável a passagem. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 27 de março de 2023. Daniela de Oliveira, vereador do PT.
Coloca em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Com a palavra o vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a sua presença, nossos assessores, pessoal da Rádio São Vicente, nosso funcionário, nosso parceiro, o mais conhecido, João Carlos Mendes, mais conhecido por Poeira. E também os ouvintes da 106, o pessoal que estão escutando através das redes sociais. Sobre as indicações, eu já falei na sessão passada, para uma reposição na água lá na cisterna, lá do cemitério do Carmo, e também a carga de areia. Deixaram no papel, que eu acho que aí fica mais fácil de chegar até os órgãos competentes. Pessoal, vamos falar um pouquinho da saúde do São Vicente. Eu não sei o que está havendo com o pessoal da Prefeitura, a Secretaria de Saúde. Eles não estão conseguindo médico para os postos de saúde. E, com isso, acarreta sobrecarga no Hospital São Vicente. Hoje, pela manhã, até deu um episódio com o irmão da minha assessora, Camila. Ficou 40 minutos, mas, na verdade, ele não ficou 40 minutos sem atender. Ele estava sendo atendido, só que o médico não tinha chegado nele. É complicado, eu fui atrás, até o vereador Gilmar estava junto comigo, a hora que eu liguei para o doutor responsável, para o Castelã, posteriormente me respondeu, e eu fui atrás. Esse plantão que a gente conseguiu há anos atrás, na época da administração do PTB, era para urgência e emergência, e hoje virou um posto ambulatório. Eles estão atendendo o pessoal da Vila Fernando Paim, todo o SF da Vila Fernando Paim, toda a Lauro Preste, todo o posto. Sabe quantas consultas deu nesse mês 1.005 consultas. Então, assim, só uma médica, essa médica sobrecarregou ela, porque são quatro médicos atendendo. Só uma médica atendeu 523 pacientes no mês. Então, assim, ó, eu peço ao executivo, vão ter que ver uma forma de nós contratar médicos para esse paciente, está faltando. E com isso aí, ó, está sobrecarregando, e o Castelão me disse, ah, quando para elogiar, você não elogia, não estão vendo que nós somos contratados para urgência e emergência e estamos atendendo o ambulatório de 1.005 pessoas até hoje. Então é complicado, vamos ter que dar uma resposta para o município, para os nossos ouvintes, para os nossos familiares, para ver, para chegar a um consenso. E vão ter que contratar médico urgente. O dinheiro está aí para contratar. Só que o valor é difícil, porque o valor do prefeito, o médico não pode ganhar mais que o valor do prefeito. E qualquer um médico hoje está ganhando bem, graças a Deus, para se formar, estudar para isso, né? Então, que alguém possa levar para o prefeito, para o secretário, para nós podermos fazer uma reunião, nós, vereadores, com os secretários, com o prefeito, para ver uma luz para mais urgente possível, que não venha acarretar grande prejuízo à comunidade. Seria isso que eu tinha para a noite de hoje. Desejo a todos uma boa semana, feliz, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morru do Castro Vicente, do Progressista. Hoje não fará uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, se assim o desejar.
Boa noite, ouvintes da 106.3, novos colegas vereadores, assessores aqui presentes, plateia já mencionada. Pois, novamente, vim aqui mencionar a entrada do loteamento de Coqueiros, ao qual teve novamente postagem no Facebook no final de semana, devido ao barro. Pois não foi por falta de pedido. Esse vereador pediu várias vezes aqui arrumar aquela estrada. Pois concordo com todas aquelas publicações que tiveram e com todas aquelas manifestações. Está intransitável. Não tem mais como passar dias de chuva lá. Até de a pé está um perigo cruzar lá. Também quero lembrar também a secretaria para dar uma olhadinha lá do outro lado do asfalto da Conde de Porto Alegre, do matagal que está lá. A coisa está terrível, está horrível lá. Acho que deve ter cruzeira de metro, como disse. Está intransitável. Por favor, dê uma cruzada lá, o nome do secretário, algum lá, dê uma cortada aquelas árvorezinhas lá, que é árvore, não é mais grama. Também vou entrar com um pedido na próxima sessão, hoje não deu ainda, na estrada de Timbaúva, a estrada da Timbaúva dos Melos. Não é um, nem dois, três reclamações. Acho que nós vamos ter que fazer o mesmo processo que fizemos aqui na entrada da estrada dos Rumpel ali. Levantar, tapar as pedras, que as pedras estão de ponta, está furando um pneu atrás do outro. Não é um nem outro. E referente ao hospital, ali que o nobre vereador falou, o Zé Luiz, também concordo com ele, nós vamos ter que fazer uma reunião urgente para ver esse negócio dos médicos. Não foi uma reclamação nem duas, teve dois, três, me ligaram também, aconteceu com a Camila, mas também que deu tudo certo ali com o irmão dela. Mas teve outras pessoas, principalmente os que chegam na madrugada lá e não conseguem atendimento, ou ficam lá apertando a campainha e ninguém aparece. Também já vou pedir ao pessoal do hospital que deve estar olhando, também dar um cuidado da limpeza também, principalmente ali no atendimento. Seria isso para hoje. Tenham uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Daniele Buttiger de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, cumprimento a mesa de diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessoras aqui presentes, ao José Carlos, funcionário servidor público do nosso município, ao Ronei e ao José Luiz da Rádio São Vicente e aos ouvintes desta rádio e também o que nos acompanha através das redes sociais. Eu primeiro gostaria de esclarecer sobre o projeto de lei 21, que ele não foi à votação. Hoje eu fui procurado por alguns servidores e eu vim aqui para realizar os pareceres. E chegando aqui a gente viu que o projeto estava com um erro e encaminhamos então para que a prefeitura faça a correção e nos encaminhe novamente. A vereadora Maria Helena, que é relatora de outra comissão, identificou e já encaminhou para a Secretaria de Administração. Então, na próxima semana será votado. Referente aos pedidos das nossas sessões, senhor presidente, eu gostaria que... Tá. Os pedidos que chegam até a secretaria para os vereadores, ou as cópias, que sejam entregues às assessoras, às nossas assessoras, ou então a nós, vereadores. Tá bem? Porque às vezes fica em cima da mesa, fica aqui ou fica dentro do gabinete e ninguém sabe que chegou o documento. Então, que seja entregue em mãos ou então do vereador ou do assessor. Me refiro a ela também, mas em todos os outros documentos já aconteceu mais vezes, então solicito. Na semana passada, a gente teve reunião com o prefeito referente ao transporte dos alunos do nosso município, os alunos que frequentam o Instituto Federal Farroupilha, nossa cidade, sobre a questão de um transporte para esses alunos. O prefeito nos recebeu muito bem e deu atenção, e ficamos de divulgar a esses alunos que criem uma associação dos alunos, dos acadêmicos de São Vicente do Sul, para ser mais possível, justificável, uma transferência de valor mensal. E também é necessária a alteração da lei também, que será feita pelo Executivo através do jurídico para essa casa, e assim que chegar aqui será votado para que esteja em conforme. Sobre o pedido de indicação, eu até hoje de manhã estive conversando com o Alex para ver se eu tinha usado os termos corretos, mas ali na rua do lado do Teco, ali da agropecuária, aconteceu que, bem na divisa das duas ruas, um desnível que acontece às vezes em outras ruas, já aconteceu, e eles falaram que teve ônibus já que passou e teve que retornar, ou às vezes, dependendo do caminhão, por ser muito longo, ele acaba encostando a traseira e tem que retornar. Isso, ficou tipo uma valeta bem. Então, eu solicito uma atenção da Secretaria de Obras. Quanto ao condomínio Coqueiros, o vereador Alex já fala há vários meses sobre essa situação. Eu estive passando por lá e está bem complicado mesmo. Então, solicitamos uma atenção o mais imediato possível, principalmente na entrada, né, Alex, que é o que está mais complicado. Na quinta-feira, nós estivemos no Loreto, participando do evento do Mês das Mulheres. Tinha participação de mulheres de várias localidades, do grupo de ginástica aqui da cidade, do CRAS, e foi uma tarde além do calor, mas muito produtiva, muito de uma interação muito importante. Tivemos uma fala da nossa docente do IFAR, mas também uma moradora e uma cidadã vicentense, que é a Núbia, né, filha da mãe comerciante aqui, empreendedora do nosso município, e também participação da Emater. E também o professor K, que realizou a atividade no final. Então, foi muito, muito legal, muito gratificante. E ver a participação de mais de 60 mulheres do campo e também da cidade foi muito importante. Quanto à questão dos médicos, eu acredito que a questão do aumento salarial... Eu não pedi. Tá bem, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a atenção de todos e todas.
Com a palavra o vereador Flamarion Keller da Silva, MDB. líder da bancada. Aizá.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas, amigos e assistentes que aqui estão nessa casa, aos ouvintes da nossa Rádio 106 FM e o pessoal que está na escuta através do Facebook. Nosso muito obrigado pela atenção. Desejar ao seu João que se recupere logo, para que venha fazer seu serviço nesta casa, que é uma pessoa dedicada em prol do nosso município, seu João. Também desejar para a vereadora Kika, que está indo a Brasília, na marcha dos prefeitos, que faça uma boa viagem, retorne com sucesso também, e que tente alguma emenda a mais para o nosso município. Já aproveitando a viagem, será de ótima valia. Quanto aos médicos, são relações que a gente tem que tocar e falar, porque nós, vereadores, somos cobrados. A gente sabe que não é fácil a contratação de médicos com esse valor que está. Algo tem que ser feito. Esperamos que a administração atual consiga fazer o melhor possível para a nossa comunidade, porque a cobrança está chegando em nós, vereadores, na administração, e para quem precisa daquela consulta. Pensa bem, se tu precisa de uma consulta de uma hora para outra e não consegue, tem que ir para o hospital. Como o vereador José Luiz falou, sobrecarrega o atendimento do nosso hospital. Então, vamos aguardar o quanto antes. Novamente, vereadores, vou tocar no assunto dos carros do nosso município. É inadmissível pessoas que estão dirigindo carros sem poder ou não tendo algum curso qualificado em caso de ambulância. Isso não pode ocorrer. Jamais. Temos quantos motoristas que têm o curso, que trabalham no nosso hospital? Estão de plantão? Saiu, a ambulância saiu para fora? Sobreaviso? Tem que chamar o cara que está de sobreaviso. Deixar ele de sobreaviso. Então, temos que ter esse cuidado novamente. Eu já estou tocando no assunto. Não é a primeira vez. Já é umas 10 vezes nessa sessão, na nossa sessão aqui. Depois, aí vem certa gente tapar o sol com a peneira. Não se tapa o sol com a peneira, você cobra. Você cobra para não acontecer algo errado. As nossas demandas, vereadores, pedidas aqui. Como diz o vereador José Luiz, vou protocolar, colocar no papel para o pessoal ficar sabendo. Mas não esqueçam que são demandas que a comunidade de São Vicente está pedindo. Não é nós, vereadores. Essas demandas chegam a nós, pelos eleitores. Nossos eleitores, eleitores do prefeito ou não eleitores do prefeito. As demandas vão chegar para ser feitas essas melhorias. Hoje mesmo, novamente, Conde de Porto Alegre, aquela travessa que vai sair no Hotel Cavalo Branco ali, os moradores já cansaram de pedir aquela limpeza. Eu não sei o que está acontecendo. O que que está acontecendo? Vão dizer que é falta de mão de obra? Tudo bem. Mas cadê o cronograma da administração? Ah, são 3 operários para roçar? Eu sei que o brejo vem rápido, mas nós temos que atacar onde está precisando. Conde de Porto Alegre, para o lado de lá da faixa do 287. Tá, é só passar lá, senhores vereadores. As pessoas foram para o Facebook postar. Engraçado que foram para o Facebook aqui na Novo Horizonte. Lhe cedo a palavra, vereador José Luiz. E rápido.
Está terminando o tempo dele. Onde é que está a roçadeira do município, aquela hidráulica? Com aquela lá, sanava o problema da Conde lá. É uma dica que eu deixo para o executivo.
Com certeza vão ter que fazer uns pedidos de informações para saber onde está essa roçadeira e por que não está sendo feita essa limpeza. Novo Horizonte, vou falar. O rapaz aquele foi para o Face, colocou lá, o prefeito entrou e comentou que ele tinha prometido, promessa de campanha, foi lá e arrumou. Tá? E as outras pessoas que colocam, por que, que ele não entra lá e, ou vai averiguar para saber se vai ser feito, ou dizer tal dia a gente vem me fazer o serviço, a demanda da grande? É essa minha indignação que fica. A gente cobra e ficamos só na escuta. Seria essas minhas palavras de hoje. Meu muito obrigado a todos pela atenção.
Peço para que o vereador vice-presidente assuma a presidência para me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, passando a palavra imediata ao vereador Flávio da Rosa Paim, pelo tempo regimental de 5 minutos.
Boa noite mais uma vez, colegas vereadores. Boa noite mais uma vez à comunidade vicentense, tanto do que nos assiste no Facebook, como nos escuta na Rádio São Vicente. Quero começar aqui convidando a comunidade para o encerramento da nosso mês da mulher aqui, que teve muito apoio da nossa Câmara aqui, em especial por nós ter uma Câmara repleta de mulheres aí, representatividade das mulheres. Vai ser no dia 29/3, às 19 horas, na Rua Coberta, com o documentário Mulheres Reais. Esse documentário foi uma ideia da... um documentário já existente, que tiveram a ideia de fazer com mulheres nossas aqui do município, inclusive nossas 3 vereadoras participam. Já quero aproveitar e agradecer a hospitalidade que tive lá no dia da Câmara, lá no Loreto, que eu fui lá junto com as gurias da Câmara aqui participar dos eventos lá. Muito obrigado à comunidade do Loreto, muito obrigado a todas as mulheres aqui, parabéns às gurias que fizeram daquele dia um dia especial. Os médicos, nós já falamos aqui que está para vir uma lei nova para nós aqui, né? Está para vir a lei que eles vão tentar aumentar, vão dar moradia, tipo embasada na lei do Mais Médicos do governo federal, que também nós estamos esperando que dê certo. Eu critico muito o Partido dos Trabalhadores, mas esse é um dos programas que dá certo para nós aqui. Então, nós estamos acreditando muito que eles vão apoiar e vão valorizar esses programas. E nós estamos tentando fazer uma lei nesses moldes para acompanhar os salários dos outros municípios, que assim nós não estamos conseguindo, que os médicos vêm e saem porque não tem atrativo financeiro. Estão construindo uma situação para melhorar essa situação de médicos. Foi a primeira, um tempo mais longo que tivemos sem médicos, mesmo assim não estamos suprindo com médicos da Lauro Press, mas esse mecanismo que rola acontece se não tem médico no SF, vai para o hospital. E eu quero sempre parabenizar e agradecer ao Dr. Rafael Castelã por sempre segurar as pontas, tanto aquela vez que ele fez o turno estendido para nós segurar também. Isso aí fica do meu agradecimento. Quero, agora dando continuidade, tu vê que a política às vezes é parecida com o jogo de vôlei. Sabe aquele jogador que não recebe bem a bola, sempre vai levar o ponto. Daí o time adversário começa a bater nele para fazer o ponto. Fazer o ponto, que é a questão das nossas roçadas, que também nós estamos tentando construir uma forma para melhorar. Olha aqui, obra da creche, obra nos banheiros do quiosque. Tudo está indo bem, tudo está caminhando, 3 máquinas trabalhando hoje e bate na roçada. Nós subimos que está difícil, mas estamos tentando construir a solução melhor para nós chegar lá e sanar esse problema que nós sabemos que está difícil. Nós caminhamos nas ruas, nós vemos as ruas, como diz o meu irmão, as ruas peludas, isso chega a dar uma coisa na gente, mas estamos trabalhando a achar a melhor solução para fazer. Através de agora, já quero parabenizar que semana passada nós criticamos que não estava a praça roçada, já roçaram, no sábado de manhã eles roçaram, quero parabenizar toda a equipe que roçou ali também. Então, a obra da creche é uma obra que ficou parada todo um mandato, que ninguém deu assunto. Hoje nós estamos já com cobertura lá, que é a empresa que tá com, tem suco para terminar ela, que se Deus quiser vão acabar. Então, vamos ver. E sobre a minha moção que eu ia falar hoje, eu vou deixar para a próxima sessão. E quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vão construir.
Retorno à presidente da casa, o vereador Flávio Paim.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Presidente Flávio, demais senhores e senhoras vereadores, pessoa que nos visitam, assessoria, aqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente, nos assistem através das redes sociais, nossa boa noite. Eu não tenho como a gente não seguir no embalo aqui, ó. Eu recebi agora também sobre essa questão do atendimento médico. A gente falou a semana passada sobre isso, a gente se informou com o secretário. A dificuldade de conseguir médico para São Vicente está sendo terrível. E isso está estourando na população. E a população está reclamando e com razão. Não tem médico nos postos. Né? Quando consegue, às vezes de tarde, estão marcando consulta no posto de saúde para maio. Para maio. Quer dizer, a doença tem que esperar um pouquinho. Tem que dizer, ó, para um pouco aí, espera lá para maio para voltar a incomodar, que lá vai ter médico. Mas isso é uma coisa que não é por falta de empenho do senhor prefeito e do senhor secretário, a gente sabe disso. O grande problema é a questão financeira, a questão de salário baixo da São Vicente. E nós temos que aumentar esse salário. Tá sendo elaborado um projeto que vai vir para essa casa, eu não sei nem qual é o valor que vai ser aumentado para os médicos, mas tem que vir a semana que vem, no máximo, esse projeto tem que estar aqui para a gente discutir. Vai ser uma maneira a mais da gente tentar, né? Vai ser uma barganha a mais para a gente tentar ver se a gente consegue médico para São Vicente, porque a população está reclamando, tem toda a razão. E o que está acontecendo, Zé Luiz? Aquilo que aconteceu ao meio-dia. As pessoas estão sobrecarregadas no hospital. De primeira a gente batia em cima aqui, até às vezes por alguns fatos que aconteceram lá, que desagradou algumas pessoas, mas se vocês imaginam uma médica lá em poucos dias, que hoje é 25, 27, atendeu só ela mais de 500 consultas. Vocês analisam isso? A população não tem culpa, a população quer ser atendida, né? Mas até eu recebi aqui, ó, da o médico só à tarde, quando tem, ó, foram no hospital a mando do posto para ser atendidos, né? A médica quase que não quis atender porque estava sobrecarregada, mas atendeu a todos. A médica estava lá hoje, nem sei quem é, recebe o nosso cumprimento aqui. E fora o que chegou na porta de emergência hoje de manhã, só ela ficou 2 horas para ser atendida, para ser esperando, mas foi atendida. Então, imagina como é que fica essa médica, né? Essa médica no atendendo lá. Vai chegar uma hora que daqui a um pouco vai demorar um pouquinho para chegar no paciente e acontece o que aconteceu hoje de manhã lá. Imagina que Deus o livre aconteça o pior. Aí vai ser um desastre, né? Vai ser um desastre. Mas a população tem toda a razão, tem que reclamar, e nós temos fazendo a nossa parte, que os vereadores estão cobrando, estão chegando no prefeito, estão chegando no, na Secretaria de Saúde, para que tem que ser feita alguma coisa para a gente conseguir trazer médico para São Vicente. Né? Porque é impossível, do jeito que está, não dá para continuar. E vai continuar sobrecarregando esses plantonistas lá do hospital. Né? Ainda quando tu pega os funcionários que cumpre aquele juramento que eles fazem lá, como esses que estão trabalhando agora e estão atendendo todo mundo que chega lá, né? A gente tem que agradecer e elogiar eles. O pior, como aconteceu uns fatos, né, de antes aí, que as pessoas, quando atendiam mal ainda. Não é o que está acontecendo hoje, né? Estão sendo bem atendidos lá no hospital, do hospital, e a gente agradece a esses profissionais que trabalham lá. Senhor presidente, a questão de mandar um... A rua Aurora, Aurora de Souza, eu acho que o prefeito tem que dar uma prioridade. Chegando essa máquina agora, hidráulica, tem que fazer um compromisso. Nós temos que todo mundo se empenhar para isso, para que seja feita aquela rua Aurora de Souza, principalmente aquela rua ali, que precisa dessa máquina hidráulica com um braço maior, Alex. Então, eu acho que tem que ser feito aquilo ali. O quanto antes, uma das primeiras obras a ser feita com essa máquina, que arrume aquela Aurora de Souza ali, porque aquilo ali realmente não tem fundamento, aquilo ali realmente é uma vergonha. Tá? Mas vamos se empenhar para que isso aconteça. O condomínio, eu falei com o Anderson, Alex, e ele disse que ia colocar. Lá dentro precisa de uma máquina para laminar e passar um rolo. Né? E ali na frente ele disse que ele ia colocar uma pedra para terminar aquele problema, só que choveu antes. Eu acredito que em seguida ele deve fazer. Para encerrar, senhor presidente, como eu também não me manifestei nos meus outros 10 minutos, quero convidá-los aí a um grande fandango que tem no CTG Cancelo da Fronteira, agora sexta-feira, tá? Só para encerrar aqui, presidente. É, sexta-feira o Grupo Cordiona, tá? Toda a comunidade, o senhor vereador, presidente, todos convidados para se fazer presente. 23 horas, começa o baile, não é obrigado a pilcha para entrar, a pilcha é obrigado só para dançar. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos escuta, nos assiste, muito obrigado e uma boa semana a todos.
E não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.